Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Eu sou Genari Damascena e é um prazer estar novamente aqui no estúdio para apresentar a edição do nosso programa. A partir de agora, vocês ficam com as melhores notícias a respeito da saúde pública, além de dicas para cuidar melhor da sua família e de você mesmo. E aqui comigo, operando o estúdio da Rádio Saúde, está Fabrício Lázaro. E quem vai apresentar os destaques do programa é a Débora Rocha. Então diga aí pra gente, o que temos para esse boletim, Débora?
Olá, Janari, olá, ouvintes. No Boletim da Saúde desta semana, vamos falar sobre a necessidade de levar as crianças menores de 2 anos ao posto de saúde para receber a proteção contra diversas doenças. Além disso, vamos falar a respeito do cuidado com a higiene e, nesse caso específico, sobre a melhor forma de limpar as mãos. E para abrir a edição desta semana, vamos explicar um pouco sobre a possibilidade do câncer de mama ocorrer entre os homens. E para isso, nós vamos chamar nosso repórter Pedro Paulo Souza, que tem os detalhes.
Pois é, Débora. O câncer de mama é um tipo de câncer dos mais comuns entre as mulheres no mundo e no Brasil. Mas os homens também podem desenvolver essa doença, apesar de ser uma situação rara. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, essa possibilidade representa apenas 1% do total de casos. Mas mesmo assim, é preciso que os homens fiquem atentos a qualquer alteração na região. Eu entrevistei o mastologista Marcelo Belo, do Instituto Nacional do Câncer, que explicou um pouco mais sobre isso. Vamos ouvir?
O homem não faz prevenção disso, o homem não faz mamografia, o homem não tem por que fazer, até porque para ele é uma doença rara e a mamografia não funciona bem na mama masculina, porque geralmente é uma mama muito pequena. O que acontece é, o homem percebe a alteração. Geralmente é o nódulo ou a retração do mamilo, o endurecimento do mamilo, porque a glândula mamária masculina, ela basicamente se concentra atrás do mamilo. E aí, normalmente, quando ele percebe uma alteração próxima ao mamilo ou no mamilo, que é geralmente um endurecimento, a saída de secreção, a retração do mamilo, e aí ele vai buscar assistência médica, e às vezes até demora, porque o homem às vezes não acredita que aconteça com ele, câncer de mama, né?
E as pessoas da família de um homem diagnosticado com câncer de mama têm outro ponto importante de se levar em conta. Essa é uma doença que pode ser passada do pai para os filhos. O mastologista Marcelo Belo tem mais detalhes.
O câncer de mama em homem, a maioria das vezes ele vai estar relacionado a uma alteração genética. Isso é uma coisa importante. Quem teve na família um homem com câncer de mama tem que ficar atento. A mulher tem que ficar atenta, a filha tem que ficar atenta, porque deve ter uma alteração genética que pode ter sido herdada. Câncer de mama masculino está muito ligado a mutações genéticas, né, a câncer de mama hereditário. Então, as mulheres da família deste homem que teve câncer de mama têm que ficar atentas.
Então, o maior conselho para o homem que percebeu algum tipo de alteração na mama, procure um médico da especialidade da mastologia, ou mesmo da área da ginecomastia, para avaliar seu caso. Quanto mais cedo um câncer é descoberto, maiores são as chances de cura.
Muito obrigado pelas informações, Pedro. Uma informação importante é a de que é possível reduzir as chances de contrair algum tipo de câncer adotando hábitos de uma vida saudável, como, por exemplo, ter boa alimentação, evitar fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, não se expor ao sol forte ou usar protetor solar e praticar exercícios físicos com regularidade.
Exatamente, Janari. Manter uma vida saudável reduz o risco de ser acometido por qualquer doença. Mas vamos seguir com as notícias do boletim. Agora vamos falar sobre a necessidade de levar as crianças menores de 2 anos ao posto de saúde para receber a proteção contra diversas doenças. E quem está aqui no estúdio da Rádio Saúde é a repórter Aline do Vale, que fez uma matéria especial sobre o assunto, não é isso, Aline?
Isso aí, Débora. A vacinação em crianças menores de 2 anos de idade por todo o Brasil ainda não alcançou a meta do Ministério da Saúde, que é imunizar pelo menos 90% desse público. Contra a poliomielite, por exemplo, apenas 62% dessa população recebeu a proteção contra a doença. Esse número é ainda menor para a vacina tetraviral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e catapora. Apenas 53% das crianças foram vacinadas. Então, quando falamos em prevenção, é importante destacar que uma criança desprotegida pode acabar doente e ter sequelas para o resto da vida. Esse é o caso da Eliana Zag, que teve poliomielite quando pequena e, desde então, ficou tetraplégica.
tenho 44 anos e com 1 ano e 9 meses contraí a poliomielite, a qual me paralisou do pescoço para baixo. E com isso me obrigou a usar o respirador por 24 horas, sendo que poderia ser evitado se eu tivesse tomado a vacina contra a poliomielite. Até descobri o porquê não mexer mais as pernas e tanta febre assim, um médico do interior de São Paulo fez o exame na medula espinhal e constatou poliomielite. Fui parar no Hospital das Clínicas, onde era referência para tratar a poliomielite, o qual estou há 42 anos.
Carla Domingues, que é a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, acredita que notícias falsas e boatos são um grande problema atual que gera resistência de pais e responsáveis em levar as crianças aos postos de vacinação.
À medida que a população não conhece mais a doença e ela desconhece a importância da vacina, quando ela recebe uma notícia falsa, né, ela começa a colocar em dúvida a qualidade dessa vacina e a sua segurança e começa a achar que os eventos adversos que essa vacina pode trazer são gravíssimos, que podem inclusive levar à morte e que isso não tem nenhum fundamento científico. Vacina foi feita para proteger a saúde da população e foi graças à vacina que nós erradicamos a polio do nosso país, né, uma doença que acontecia mais de 10 mil casos, eliminamos o sarampo, que era uma doença que acontecia mais de 100 mil casos por ano. Então você vê que vacina protege.
Segundo o Ministério da Saúde, o total de crianças vacinadas contra as principais doenças em todo o Brasil está em torno de 50 e 70%. Ainda de acordo com o Ministério, por conta das extensas campanhas de vacinação de anos anteriores, muitas doenças deixaram de ameaçar a população, até que em 2016 e 2017 houve queda na cobertura vacinal no Brasil.
Muito obrigado pelas informações e parabéns pela reportagem detalhada, Aline. É importante a gente ressaltar também que com essa redução de crianças protegidas, as autoridades de saúde começaram a se preocupar com o risco de reintrodução de doenças já eliminadas ou erradicadas no Brasil, como a caxumba, poliomielite, rubéola, sarampo e a coqueluche. Por isso é importante que você, pai, mãe ou responsável, leve essas crianças menores de 2 anos até o posto de saúde para manter a caderneta de vacinação atualizada e a criança protegida.
E antes de encerrar nosso boletim desta semana, vamos deixar vocês, ouvintes, com uma dica muito bacana a respeito do cuidado com a higiene e, nesse caso específico, sobre a melhor forma de limpar as mãos. E esse é um cuidado simples, mas que pode salvar vidas. Quem explica mais pra gente é a repórter Patrícia Cordeiro.
As informações são essas mesmas, Débora, e de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a higienização das mãos pode reduzir em 50% as taxas de doenças ligadas à diarreia, que a cada ano matam cerca de 5 mil crianças menores de 5 anos de idade. Dolores Nogueira, que é gerente de Vigilância e Monitoramento de Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforça a necessidade de fazer desta prática uma rotina.
Existem muitos micro-organismos, muitas doenças causadas por micro-organismos que são transmitidas por alimentos, né, e que estão associados à falta de higienização das mãos. Existem também outras situações em que acho que a própria pessoa pode estar com o sistema imunológico mais comprometido e que também pode ser mais fácil adquirir infecções. Então, essa é uma prática que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, desde a terra infância, que é uma prática super saudável que, né, que evita a ocorrência de infecções para a gente.
O Guilherme Cordeiro, de 6 anos, já entendeu que lavar as mãos é fundamental para a saúde. Inclusive, dá uma aula sobre o assunto.
Eu lavo as mãos todo dia porque tem uma consequência de vermes que, quando você brinca e tal, deixa as coisas na areia, e se os vermes ficam na sua mão, e para você conseguir tirar, se não ficar doente, você precisa lavar as mãos. E é por isso que a gente precisa lavar as mãos todo dia. Tchau!
É bem como o Guilherme disse. Para não ficar doente, a gente precisa lavar as mãos sempre. E o irmão dele, o Bernardo, de apenas 3 anos, fica orgulhoso em dizer que já domina a prática.
Eu lavo as mãos sozinho.
Mas não basta apenas colocar as mãos embaixo da torneira. Precisamos do sabonete para eliminar os germes e bactérias por meio da lavagem de mãos. Ouça com atenção as dicas da especialista da Anvisa, Dolores Nogueira.
Então tem pessoas que colocam debaixo da torneira, faz a fricção e tá certo, minha mão tá, está lavada, né? Isso não é verdade. Para você lavar direito suas mãos de forma adequada, você precisa usar uma quantidade boa de sabão, sabonete, para esfregar bastante essas mãos, esfregar entre os dedos, esfregar embaixo da unha, que é um lugar que acumula muita sujeira, enxaguar bastante as mãos para remover toda a sujeira.
Então todos entenderam a importância de cuidar da higiene, né? Lembre-se, com água e sabão, você pode salvar vidas.
Obrigado pelas informações, Patrícia. E essa é uma dica simples de lembrar e praticar sempre. Gostou do nosso programa? Quer saber mais sobre algum tema das nossas reportagens? Você pode encontrar mais acessando nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. E assim termina o nosso boletim desta semana. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela companhia, Débora. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e também pelo Twitter, @minsaúde. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Janari.
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Janari Damascena. Reportagem, Aline do Vale, Pedro Paulo Souza e Patrícia Cordeiro. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização, Ministério da Saúde.